Aquela ligação do telemarketing no sábado. Ou pior, na segunda-feira de manhã. Você vê alguém furando a fila, pegando o lugar em que você ia sentar no ônibus ou a sua vaga no estacionamento do shopping. Alguém escreve um comentário mais ardido na foto que você postou. Ou discorda de você no almoço em família. Gente que fala alto demais. Gente que demora demais para falar. Um celular que toca bem no meio da sessão do cinema. Ou no meio da reunião. Difícil, né? É tudo tão irritante.
A irritação é um estado emocional desafiador, porque nos tira do sério. Ficar irritado é desgastante para a mente, para o corpo. Faz mal para a saúde em muitos níveis. E é perigoso, porque nos faz agir de uma forma ainda mais irracional do que o normal. De forma muitas vezes inconsequente. E pode comprometer as nossas relações, nosso trabalho, nossas conquistas e o nosso lugar no mundo.
Mas tem situações que são mesmo a gota d'água. E produzem um transbordamento de afetos enorme. Ao mesmo tempo que a gente se sente inundado pela raiva, a gente também é consumido por um incêndio interno que se manifesta como uma erupção. E aí a gente estoura. E dizem que a gente tem que ter calma, paciência, deixa pra lá. O velho tá bom, mas não se irrite. Só que tem dias em que o mundo parece determinado a nos irritar. E ultimamente, parece que o mundo tem nos testado ainda mais. Ou será que a gente tá cada vez mais irritado?
Existe uma gradação de intensidade do incômodo, da perturbação para a irritação, para a raiva e para o ódio. Todo mundo já navegou por essa escala e sabe como é péssimo se sentir desse jeito. Mas será que tem outra saída? Tem algum jeito de frear a irritação, deixar baixar a poeira antes da coisa explodir?
Oi, eu sou o André Alves.
E eu sou o Lucas Littke e esse é o Vibes em Análise. Um podcast onde a gente analisa vibes que estão submersas no inconsciente coletivo.
O Lucas e eu somos pesquisadores e psicanalistas, e as nossas análises estão no perfil @floatvibes no Instagram, no TikTok e na nossa newsletter que você pode assinar no Substack.
E para manter esse podcast no ar, você pode fazer uma contribuição no Apoia-se. Qualquer valor é de grande importância para a gente, os links estão todos aqui na descrição do episódio.
Então vamos lá. Lucas, você se irrita fácil? Ou talvez quer contar para a gente uma lista das coisas que mais te irritam?
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Eu achei que você ia me fazer essa pergunta. Isso até me colocou para pensar um pouco no que são... Até quais são as diferenças que existem entre coisas específicas que podem irritar alguém e coisas que irritam praticamente todo mundo.
Uhum.
Ainda que existam pessoas que são meio imunes à irritação, o que é meio assustador até, mas a gente pode falar sobre essas pessoas mais para frente. Fico pensando que tudo isso tem muito a ver com o temperamento do sujeito, nessa temperatura que vai do frio, indiferente... até o explosivo e acho que dá pra gente ir explorando esse campo da irritação aí, investigando alguns fatores que costumam desencadear a irritação. Também fatores que são talvez mais novos e atuais, mais característicos do nosso tempo. E falar sobre isso pode fazer algum bem, talvez, pra todo mundo. No sentido da gente desabafar, se escutar, se identificar, não se sentir tão sozinho na nossa irritação. Mas também ficar atento para não ser a gente, nós, as pessoas extremamente irritantes.
Ou as pessoas irritadas demais, facilmente irritáveis, pessoas inflamáveis, que parece que a gente está só na busca de um fósforo para poder riscar e arremessar no caldo emocional que parece mais um querosene, à beira de explodir a qualquer momento. Mas eu estou muito animado com esse episódio, Lucas, porque eu sempre quis fazer um sobre o ódio. E acho que a gente finalmente encontrou um ângulo que faz bastante sentido para o nosso tempo, o da irritabilidade.
Então, vamos começar, como de costume, com alguma conceitualização, alguma definição de irritação.
O jeito que eu enxergo é a irritabilidade como uma resposta emocional a algum estímulo que nos causa frustração ou raiva. Geralmente, a gente pensa na irritação como algo que é engatilhado ou provocado por coisas que são pequenas, sem tanto significado assim. Mas a gente sabe que elas geralmente se relacionam com coisas grandonas, que têm significados um pouco mais profundos em nós.
É que talvez seja difícil investigar e descobrir quais são esses gatilhos. Eu acho legal a gente voltar um pouco no tempo, na história, e lá para o final do século XIX, quando surge um termo, que é um termo que não se fala hoje em dia, mas quem estuda psicanálise já ouviu falar bastante, que é a neurastenia. A neurastenia é um termo que foi popularizado por um neurologista norte-americano, que é o George Baird, e significava na época uma espécie de fraqueza neural, uma doença dos nervos, que é uma sensibilidade muito aumentada. E nesse quadro vinha vários sintomas físicos, de cansaço, esgotamento, problemas intestinais, insônia, dor de cabeça. Tudo isso sem uma causa orgânica aparente e sem se enquadrar também em nenhuma doença psiquiátrica. Tinha nessa época um contexto de intensa transformação social e industrial, criando um estilo de vida novo para as pessoas e causando alguma coisa na saúde mental que não se sabia muito bem o que era e uma certa incapacidade de simbolizar. O Freud,
lá vem ele,
safado como sempre, vai puxar a neurastenia para o campo das questões sexuais, da insatisfação sexual. O que é um tanto polêmico, a gente sabe, ao mesmo tempo, porque nem tudo é sobre sexo, apesar de que a gente sabe que o prazer sexual vai trazer para o sujeito um tipo de bem-estar, um tipo de relaxamento. Mais tarde, na história, se a gente pega aí a metade do século XX, muitos desses sintomas vão definir o que a gente começou a chamar culturalmente de estresse. O estresse vem da física e significa apertado, é um objeto que está sob pressão. Então, isso também traz um contexto psicossocial para esse mal-estar. É um indivíduo que está dentro de um sistema que está pressionando ele, que está estressando ele. Agora, só para tirar um pouco da patologia de tudo isso, a irritação nos gera mal-estar, mas não é uma doença.
Uhum.
Ela pode ser um sintoma de um transtorno. Se fala muito como a irritação pode ser um disfarce de uma depressão, esconde uma depressão, por exemplo, e a pessoa se manifesta com uma alta irritabilidade. É interessante também esse olhar de que a irritação é um sinal para a gente escutar alguma coisa e tentar fazer alguma mudança de comportamento.
Muito legal essas imagens que você foi falando, porque mostram para a gente como a irritação ela tem esse caráter psicossomático, de como a gente não sente só com a mente, a gente sente também com o corpo.
E a nossa mente também sente como um corpo.
E estresse, eu também acho que é um conceito meio chave para a gente pensar na irritação. Eu fui até buscar nas origens do conceito lá do endocrinologista, o Rancelier, eu acho que é assim que fala, que nos anos 60 quebrou o estresse em três etapas, ou três fases. Uma fase de alarme, que tem aquelas manifestações mais agudas. Uma fase de resistência, quando essas manifestações mais agudas vão desaparecendo. E uma fase de exaustão, o pós-estresse, quando a gente volta para as reações antes de ter passado por esse pequeno colapso que o estresse provoca em nós. O problema do estresse prolongado é que a gente fica durante tempo demais nessas fases de resistência, de alarme e de exaustão. E eu acho que tudo isso pode nos ajudar bastante a pensar na irritação e nos efeitos psicossomáticos e também psicossociais que ela provoca. Mas tem um outro aspecto, que é como o estresse é usado para encobrir a raiva, ou para falar de uma versão um pouco mais suave da raiva. Por exemplo, a gente sabe que o brasileiro é um dos povos mais estressados do mundo. Tem uma pesquisa em 31 países que mostra pra gente que o brasileiro se sente mais estressado que a média global. Essa mesma pesquisa aponta que 74% dos brasileiros se sentiram tão estressados a ponto de não conseguir mais lidar com as situações da vida. E claro que isso muito ligado a casos de depressão, as pessoas dizendo que se sentem deprimidas. Do ponto de vista de gerenciamento de imagem, é bem menos pior a gente ser um dos povos mais estressados do mundo do que um dos povos mais raivosos do mundo. Porque aí tem um outro estudo da Healthcare Society que mostra que 60% das pessoas explodem com seus companheiros ou pessoas muito próximas porque se sentem estressadas demais.
Uhum. É, o estressado é mais moderno. O raivoso parece muito primitivo.
Muito bom.
Pouco civilizado.
É, e aí parece que o estresse como código, fazendo uma de Raymond Williams do podcast, é um código que já foi dominante e talvez agora esteja se tornando um pouco mais residual, porque o código dominante é a ansiedade, que é outra palavra que tenta abarcar uma série muito grande de estados psíquicos. A questão é que, quais são os fatores que mais deixam as pessoas estressadas? Trabalho, dinheiro, insônia, questões do corpo, questões da alimentação. São essas coisas que vão inflamando a nossa vida. E a nossa irritabilidade como um todo vai aumentando. Então, retomando aquela primeira etapa que eu descrevi do estresse, que é a fase do alarme, todas essas questões vão nos deixando numa espécie de estado alarmado. Ou melhor, em um estado constantemente irritado.
É, então, mas vale um cuidado, né, André, para a gente não se identificar demais. Eu acho que assim como você não é a sua ansiedade, você não é a sua irritação. Um papo meio de mindfulness aqui, mas eu acho que é importante a gente lembrar que a gente não é a nossa emoção. Você é o sujeito observando a sua emoção. Não que você tenha controle absoluto dela, mas dá para se colocar um pouco de fora e enxergar, você está agindo intencionalmente ou você está só reagindo emocionalmente? A gente tem que entender também que as emoções são passageiras, que vai passar. E isso faz parte das relações. Uma mãe vai ter que se irritar com o bebê vai se irritar com a mãe. E assim eles vão criar um narcisismo, vai ter uma separação com o objeto. Então esses afetos, por mais difíceis que sejam, eles nos constituem e fazem parte das nossas relações.
E nos dão umas pistas meio valiosas do desejo, da angústia, do que a gente consegue e não consegue suportar. Eu achei legal essa cena que você trouxe de uma mãe e de um bebê, inclusive aprendendo seus limites de tolerância e de intolerância através da irritação.
Bom, então vamos tentar desvendar um pouco esse funcionamento da irritação. Como é que a coisa funciona? Se tem uma coisa que te incomoda, que está te perturbando, e você não fala sobre isso, você não faz nada a respeito, aquilo dificilmente vai embora sozinho. Então, vai começando a acumular. Isso vai virando uma irritação. Mas isso é quando você sabe o motivo. Ainda que talvez você não saiba o motivo por trás do motivo. Por que aquele motivo virou um motivo? Como você disse, às vezes parece que é algo muito pequeno. Como é que algo tão pequeno me incomoda tanto? Então, a gente tem que investigar motivos, talvez inconscientes dessa irritação, que não foram falados e elaborados ainda. E aí a gente começa a associar. Você pode dizer que está irritado com alguma coisa, mas ter alguma outra coisa por trás que você sabe e não quer admitir. Ou você simplesmente não sabe e vai aparecer à medida que você fala sobre isso. Mas aí tem que conseguir falar, tem que conseguir elaborar, sem virar uma explosão. Sem virar também uma série de acusações, quando a gente está pensando em relações interpessoais, porque tem muita coisa que nos irrita por diferentes motivos. E aí eu pensei em três diferentes funcionamentos ou dinâmicas psicológicas que podem estar por trás de uma fonte de irritação. A primeira, e você falou sobre isso, é enxergar que a irritação é resultado de uma baixa tolerância à frustração. Tem um psicólogo mais da linha comportamental, que é o Albert Ellis, e ele vai dizer que a irritação resulta de crenças irracionais ou absolutistas de como as coisas deveriam ser. Ou seja, é o resultado de uma fixação nossa em idealizações a respeito dos outros, ou de nós mesmos, ou do mundo. É quando o ideal se comprova que é só um ideal e não a realidade. Aí a gente pode reagir com irritação diante dessa frustração. A segunda lógica que eu encontrei, numa linha bem freudiana, é pensar no mecanismo de defesa do ego, mais conhecido de todo mundo, que é a projeção. Então, a gente tem um conflito interno, psíquico, que a gente joga para o mundo externo. Projeta isso no outro. Aquilo que não está bem resolvido na gente. Aquilo que a gente mal reconhece na gente. E aí, até às vezes se mistura um pouco com a inveja. Sabe quando a irritação e a inveja vêm meio juntas?
Uhum.
Que é, sei lá, alguém tem um comportamento que te irrita muito, você não sabe por quê, mas que talvez você gostaria de poder agir assim também, mas não consegue, ou tem vergonha, ou acha que está errado, e aí aquilo no outro te irrita muito. E o terceiro ponto que dá para ressaltar é o comportamento repetitivo, até assim, estereotipias e manias, que tem uma constância daquele comportamento que não muda e ele vai se tornando muito irritante. Geralmente o comportamento do outro. E aí a pessoa não quer ou não consegue mudar. E você continua se irritando com ela, num ciclo vicioso e muito destrutivo para o vínculo. E é complicado porque nenhum dos dois está certo ou errado. É só uma dinâmica que está com pouca variação naquele comportamento. e na reação que a gente tem diante daquele comportamento.
É como se a linguagem vincular deixasse de acrescentar novos termos e começasse a ficar repetitiva demais exatamente porque o léxico dessa linguagem vincular não consegue mais se desenvolver ou se expandir. Você foi falando desses tipos de irritabilidade e eu pensei quase em estruturas. Porque o segundo tipo parece muito uma estrutura histérica, uma resposta emocional histérica naquele sentido de que você está se emocionando demais, exatamente porque não está conseguindo entrar em contato com um sentimento fundamental, aí desloca e converte. Eu me irrito muito com isso, mas na verdade isso está mascarando, encobrindo, escondendo alguma coisa que é impensável para mim, que é aquilo. Exemplo clássico. Ah, aquela pessoa é muito arrogante. Ela fala sempre o que pensa, tem uma opinião sobre tudo. Bom, talvez você gostaria de poder se expressar dessa forma. Ou talvez te lembre alguém que você não conseguiu superar. Ou talvez essa pessoa te interesse.
Uhum.
Ou mesmo o primeiro tipo me fez pensar naquela reclamação de escritório, sabe, Lucas? Todo mundo fica reclamando, aquilo vai se tornando uma negatividade que vai contaminando tudo e a gente nunca consegue tratar efetivamente o que está produzindo irritação. Ninguém está levando isso adiante. Porque a irritação, quando ela é sentida de forma coletiva, ela também produz uma certa ruminação da queixa. Você reclama exatamente porque não pretende resolver a queixa de forma significativa. Mas claro, também não dá sempre para a gente colocar a irritação nesse campo negativo demais. Porque a irritação também produz mudança e transformação, como a agitação social. O termo em inglês, social unrest, quase uma irritação social, uma indignação e que vai, inclusive, ser força motora para grandes momentos da história, em que o incômodo compartilhado faz com que as pessoas tentem mudar alguma coisa que parecia até então escrita na pedra.
É, aí vem uma questão de como reagir mesmo diante desse incômodo e diante da irritação, se é melhor você se afastar, se isolar, ou partir para cima e tentar resolver. Esse é talvez o grande dilema que a gente se encontra quando está pensando como reagir diante de um estado irritadiço. É bom se isolar de alguma forma e se afastar até para conseguir se acalmar, dependendo da situação. Porque se a gente também exterioriza tudo o que está sentindo o tempo todo, na hora, é assim, as duas coisas funcionam e as duas não funcionam. Depende muito de cada caso, e por isso que acho que é tão difícil navegar esse estado. Porque nos dois cenários, você dando um passo para trás, repensando, você corre um grande risco de reprimir os seus afetos. E isso é ruim, porque ele vai se acumular. O que você deixou de falar um dia vai se conectar outro dia com uma outra coisa que você vai querer falar. E quando se conectam muitas coisas que você deixou de falar, elas vão ficando muito grandes, muito violentas também. Porque você não colocou para fora. Ao mesmo tempo, você botar para fora na hora pode significar cavar uma briga. Então, cabe muito a gente uma certa sabedoria de entender também quem é o nosso interlocutor. A gente sabe o que aperta os botões das pessoas. Então, muitos conflitos são evitáveis. Mas as conversas não deveriam ser evitadas.
Você falou e eu fiquei pensando em como a irritação tem a ver com excesso. Quase um flerte com um exagero pulsional. Como alguma coisa que não consegue escoar e aí acaba derramando um pouco de grosseria pelo caminho, afetando as capacidades relacionais do sujeito. E essa imagem que você falou de se afastar é boa porque é quase, bom, vamos ali no canto para ver se a gente consegue abaixar os níveis antes que a água passe por cima dos limites da represa.
Quando eu era criança, tô lembrando agora, meus pais falam mais isso, eu nem lembro muito. Eu lembro um pouco, mas eu acho que eu já não sei se eu lembro porque eles me contaram. Mas que quando eu era bem criança, pequenininho mesmo, e a gente estava, por exemplo, na mesa, no almoço ou no jantar, e eu me irritava com alguma coisa, eu meio que aprendi um comportamento que era de me levantar e dizer, eu vou dar uma volta para me acalmar. E aí eu saía caminhando, pequeno Lucas, e saía do restaurante. Imagina, uma criança, hoje em dia isso não acontece mais. E dava uma volta no quarteirão para voltar, um pouco mais calmo, e não explodir. Eu não sei se isso faz muito sentido. Eu não sei o quanto isso é saudável para as relações. Você deixar a energia de alguns afetos ser reprimida dessa forma, em nome da boa convivência e da civilização, do pacto civilizatório. Então a gente tem que ser polidos e educados e a gente tem interesses com as pessoas, então a gente não pode estragar as relações. Me questiono um pouco do quanto a gente acaba às vezes até criando mais irritações por não colocar para fora o que está nos incomodando.
Eu fiquei pensando que se a gente considerar que a vida em sociedade é um modelo de convívio no qual a gente tem que renunciar e até conter alguns dos nossos impulsos, e que uma das formas de lidar com essas frustrações é exatamente através da irritação, dá pra gente dizer sem medo que a vida em sociedade é irritante. Mas eu achei muito boa essa história do pequeno Lucas. E eu pensei que tinha uma tentativa curiosa aí de fazer separação. Talvez não daria pra dar vazão, fazer um pouco de psicanálise selvagem.
Não, por favor, tô aqui me abrindo pra escutar a sua selvageria.
Porque talvez não desse para fazer um escoamento pulsional naquele momento no meio do caldeirão das pulsões que é a família. Então você precisava se colocar um pouquinho para fora para conseguir separar o que era teu e do que era do outro.
Não, literalmente para fora.
Exato.
Sair de casa, né? Sair do restaurante. E me reencontrar comigo mesmo também. Eu acho que consegui fazer essa separação de que essa família faz parte da minha vida. Eu amo eles, mas cada sujeito é um sujeito aqui.
Talvez, Lucas, você também estivesse tentando trabalhar um pouco a sua capacidade de tolerância à irritação. Porque, sabe as pessoas que são muito irritadas ou facilmente irritáveis? Ou a gente tem fases na nossa vida em que a gente fica muito propenso a se irritar com qualquer coisa? Eu fico pensando que o que acontece nesse momento é que a nossa membrana organizadora fica muito fina. E aí a gente vai tendo mais dificuldade de separar o que é do mundo e o que é do sujeito. As coisas passam com muita facilidade. Dá uma ativadinha frequente no nosso núcleo psicótico e o sujeito vai se deslocando para uma posição em que se sente invadido pelo mundo com frequência. E isso irrita, isso inflama.
Sim.
E vai deixando esse rastro de desgaste emocional e físico, que inclusive pode ir acionando uma postura corrosiva demais. Só que esse rastro pode ir se transformando numa trilha e depois numa pista quase asfaltada. Até que a raiva vira a única fonte de escoamento possível para a frustração do sujeito. E a mediação entre o mundo e o sujeito passa a ser feita por toda essa gramática raivosa. Irritada, agressiva, às vezes até violenta. Isso fica muito marcado nas relações e por isso que eu tô do lado do pequeno Lucas. Porque a irritação frequente, ela produz um afastamento do outro. Como se o sujeito irritado também estivesse tentando delimitar melhor, estabelecer melhores limites. Só que acaba fazendo essa separação do outro através de uma espécie de ataque. E aí afasta demais.
Sim.
E aí cria abismos. Então, no lugar de conseguir dizer, você só pode ir até aqui, o sujeito grita, sai daqui. O que acaba comprometendo as nossas virtudes relacionais.
É, você falou aí do mundo e eu fiquei pensando aqui realmente como o mundo tá mais irritante. Talvez esse até pudesse ser o nome do episódio, Mundo Irritante. E tem muitas coisas que nos irritam. Eu comecei a listar algumas aqui. Você deve ter algumas listadas aí também.
Adoraria saber a sua lista.
Pensei em pessoas que não respeitam o senso de coletividade. E aí o barulho é uma irritação muito moderna. A poluição auditiva e visual. As pessoas que fazem barulho. As pessoas que falam alto demais. As pessoas que não escutam também. Ou pessoas que se acham donas da razão.
Pessoas que só falam de si.
Mansplaining.
Gaysplaining.
Dá pra imaginar como deve ser enlouquecedor. Quando as pessoas roubam as suas falas ou se apropriam das suas ideias. Quando distorcem o que você disse. Quando te ignoram. Quando não te respondem. Ou quando você não responde e aí te cobram uma resposta, mas fazem isso rápido demais. Num tempo que te atropela. E aí eu fiquei pensando, com relação a tempo e velocidade, de como existem essas irritações contemporâneas mesmo. Porque hoje a gente vive uma grande ilusão de controle. São muitos recursos, são muitas ferramentas de manipulação da realidade na nossa mão, mas isso é uma ilusão. E a irritação é, em si, um próprio descontrole. E aí vai deixando mais claro ainda que você está perdendo o controle. E aí a gente se afunda ainda mais. O exemplo mais trivial de irritação por perder o controle da situação é o trânsito. Não tem o que fazer. Você está ali preso, impotente. Só vai ter que ter paciência. Você só vai sofrer mais se você ficar hiperanalisando o comportamento de cada um dos motoristas que estão ali. E ninguém queria estar ali. Tá todo mundo estressado.
Acho que você tocou num aspecto bem fundamental da irritabilidade, da irritação, que é a impaciência. Eu cruzei com algumas pesquisas que falam sobre como os brasileiros parecem estar mais impacientes, dando menos risadas, mais facilmente entrando em conflitos e atraques com o outro. Tem briga no trânsito, briga entre torcedores, briga até no avião. Tem uns números meio assustadores de que as brigas nos aviões aumentaram 200%, 300% nos últimos anos.
Uhum.
A grande questão é assim, o que está acontecendo? E essa ilusão de controle, vou buscar o Han e o Sociedade Paliativa, eu penso que está muito ligada a esse tempo da conveniência em que a gente não pode perder tempo.
Sim.
Tem uma psicóloga australiana, que eu não vou nem ousar pronunciar o nome dela, porque é bem complicado, mas vai estar na descrição do episódio, que publicou um estudo faz alguns anos sobre como a gente percebe o tempo de maneiras diferentes quando a gente está muito conectado a dispositivos eletrônicos. Não estou falando só mal das redes sociais ainda, mas de dispositivos de uma forma geral. Que parece que o nosso relógio interno vai acelerando o seu ritmo. E a gente vai sentindo que a gente está mais e mais pressionado. É a imagem que você trouxe sobre o estresse. Então junta essas duas coisas. A ilusão de que a gente tem mais e mais ferramentas que nos dão o controle de tudo. Ao mesmo tempo que a gente sente que tem menos tempo a perder, não tem tempo para nada e que a pressão vai colocando a gente num estado um pouco mais alarmado.
É, e nisso tem um outro ponto muito atual, que é a interrupção. Uma das coisas que mais irritam é quando as pessoas, como você está dizendo, não respeitam o seu tempo, não respeitam o seu momento, não respeitam a sua vez e te interrompem e impõem o ritmo delas e impõem o tempo delas. Então, não é à toa que a gente está tão irritado, porque quantas vezes a gente é interrompido em um único dia? Com mensagens, com demandas, com estímulos que a gente não queria estar recebendo, que nos distraem e que sugam a nossa energia. E aí, André, falando em sugar energia, tem um aspecto também bem contemporâneo do nosso tempo que é um pouco daquele fenômeno online da lacração e das tentativas de cancelamento e das frases de efeito que não deixam o interlocutor construir uma conversa. Isso é muito irritante. Isso tem um efeito terrível para o sujeito que está terrivelmente online. Porque a gente entra aí na lógica dos desabafos, do pronto, falei. Você aperta enviar e vai viver a sua vida. E aí quando vê, tem uma resposta ainda mais calorosa.
Ou irritada, ou irritante.
E aí é uma bola de neve, ou uma bola de fogo. Porque já tem em curso ali um efeito da desinibição online. Você não falaria aquilo daquele modo se fosse cara a cara com o outro. E tem um certo anonimato. E aí as pessoas falam o que vem à mente. Elas reagem impulsivamente. E vira realmente uma competição de quem está conseguindo irritar mais o outro. Ou fazer o outro perder a linha. E fazer o outro se expor também virtualmente, porque está todo mundo vendo. E isso engaja. Essa tensão engaja. É por isso que eu raramente respondo um comentário que me irrita, porque eu sei que não vai ter um bom desfecho. Aquilo ali não vai ser uma conversa. Vai ser uma briga numa arena que quer ver as pessoas brigando.
Eu tenho um nome para isso. Eu achei um psicólogo que vem chamando todas essas ondas de cancelamento e esse ódio SA que tá tão mobilizado nas redes de manadas raivosas, que é alguém expressa algum tipo de irritação, agressividade e raiva exatamente para provocar esse efeito em cascata que você está descrevendo. E que não necessariamente a gente faz isso de forma consciente. De um ponto de vista psi, o que importa não é só a emoção, mas o que a gente faz com ela. Como você expressa, processa ou suprime. E é interessante essa estratégia que você estabelece, porque, no final das contas, o que a gente esquece é que as mídias sociais elas parecem operar numa regra diferente da regra social. Porque é uma certa desvalorização da palavra, ou desresponsabilização da palavra. A gente vai soltando palavras ao vento, do tipo, eu amo, eu odeio, eu queria estar morta. Tudo bem, são todas brincadeiras. Mas os casos mais graves é o que a gente vê, por exemplo, nas caixas de comentários dos portais de notícia ou dos perfis de pessoas muito famosas.
Uhum.
Que é uma série de ataques muito ferozes,
uhum, gratuitos e covardes.
Sem nenhum tipo de preocupação com as consequências.
Uhum.
O Dunker tem uma hipótese bem interessante sobre isso, que é, isso vai provocando nos sujeitos que desvalorizam demais a palavra, uhum, uma incapacidade de conviver em sociedade.
Sim.
Porque aí quando você vai ter que lidar...
No mundo real, né?
No mundo real, com um almoço em família, uma reunião de trabalho, ou uma...
Ou no avião.
Ou um desentendimento no trânsito.
É.
Você vai para o mesmo lugar, que é a palavra que engatilha. E não a palavra que media, não a palavra que escoa, mas a palavra que ataca.
Concilia.
Exato. Fora que tem o outro lado disso também. Parece que a gente ficou muito bom nesse jogo de engatilhamento da agressividade. Não é à toa que tem alguns acadêmicos que estão provocando uma história de a gente estar vivendo numa certa era da ira, em que a gente troca de targets da nossa irritabilidade com uma velocidade intensa demais. Só que isso tem consequências pro outro lado, para quem recebe essa ira. O que acontece com o psiquismo de uma pessoa que recebe 100, 1000, 10 mil comentários odiosos ao mesmo tempo? Como é que é ser um objeto que vai ter que dar conta de conter, entre todas as aspas, a irritação de centenas ou milhares de pessoas de uma vez só? Bom, e pra gente expandir um pouco a escuta da irritação e da irritabilidade, a gente convidou a Camila Frender. Ela é escritora, roteirista e podcaster, dona do Pequeno Império É Noia Minha.
Eu tenho certeza que as pessoas estão bem mais irritadas hoje em dia. E eu fico me policiando muito, porque eu tenho pavor de trazer a minha irritação pro ambiente familiar. Eu acho que tudo é mais estressante. Acho que a gente tá numa cidade com mais trânsito, mais poluição. Agora a gente tem todo o lance de redes sociais, onde a gente também se irrita com aquilo, ou porque tá frustrado, porque tá se comparando com alguém, ou porque foi xingado por algo que fez. Às vezes eu mesma posto um vídeo nada a ver, uma bobagem, e alguém vem e dá uma ofensa gratuita. Essas mini coisas vão virando uma grande irritação quando elas vão se somando, né? Então, acho que por N motivos a gente tá mais irritado. Mas essa é a minha grande preocupação. Eu fico pensando na minha mãe, como mãe. Eu não sei, eu tenho a sensação de que ela era uma mãe tão calma e que os momentos de irritação eram muito pontuais. E eu percebo que eu me controlo pra caramba pra deixar a irritação pro lado de fora da porta da minha casa e não descontar em ninguém que tá ali dentro que não tem nada a ver com isso. É uma grande paranoia. Olha, os Noias, a gente tem um quadro dentro do Rapidinhas que chama Roleta do Unfollow. E ali eu percebo onde atua a irritação da minha audiência e também as pessoas percebem a minha. O Roleta do Unfollow nada mais é do que você expor algo que todo mundo gosta, menos você. E isso causa, às vezes, umas polêmicas, porque você pode tanto não gostar de um artista específico, sei lá, um cantor, uma cantora. Quem já falou algo sobre a Taylor Swift de maneira negativa sabe o que é lidar com os fãs da Taylor Swift, por exemplo. Quanto você pode dizer que não gosta de feijão e alguém vai ficar muito revoltado que você não gosta de feijão. Mas, na verdade, esse quadro ele acaba aproximando pessoas que se sentem excluídas de alguma maneira por ou não gostar da cantora do momento ou não gostar da comida mais brasileira que tem. Mas dá pra enxergar bastante a irritação das pessoas ali, porque vem muita coisa de relacionamento humano, sabe? De irritação entre a família, irritação com o namorado, irritação com o atendente do telemarketing ou a visão da atendente do telemarketing que só recebe gente irritada para resolver os problemas. Olha, eu sei, para mim, o que é uma pessoa irritante. Agora, eu acho que vai muito de cada um. Tipo, gosto de, eu acho isso bonito, eu não acho. Eu tenho meio um perfil de bem certo do que é uma pessoa irritante na minha cabeça. E de várias situações. A pessoa que te interrompe demais quando você tá falando, para mim, é extremamente irritante. A pessoa que tudo que você tá falando, ela volta pra si, o assunto também me irrita muito. Quando eu tô andando a pé, ou a pessoa que tá de carro, que não te dá passagem, você tá vendo que tá chovendo e a pessoa tá ali, eu quero passar, e buzina, e passa na poça, e te joga água. Falta de educação é uma coisa muito irritante, né? Acho que chegamos no ponto. Pessoas mal educadas, pessoas que tratam os outros mal, pessoas que não percebem a presença do outro, pessoas que falam muito alto no telefone dentro de um ambiente fechado, pessoa que atende o outro no viva voz, pessoa que assiste vídeo com o som ligado. A falta de educação no geral, pra mim, me irrita muito. Olha, se eu pudesse dar uma dica, não vou dizer que eu consigo aplicar isso na minha vida toda vez. Mas se você já identificou coisas que te irritam e que estão no seu controle, por exemplo, às vezes eu participo de algum podcast, eu não tô falando que vai acontecer isso nesse, mas as pessoas fazem aqueles cortes e aí acaba viralizando e eu chego num furo a bolha, né? Chego num público que não me conhece, que não é meu e tal. E aí eu sou bastante xingada ou, sei lá, as pessoas comentam coisas bem desagradáveis. E aí eu já sei quando isso acontece, eu já faço uma técnica que é tirar o Instagram da minha página ali principal, deixar o ícone lá nos últimos de aplicativos, que só de eu abrir o celular e lembrar que eu movi ele pra lá, é que eu tô num momento que eu não é pra eu ficar lendo o que tá sendo escrito a meu respeito ali. Então eu me poupo de coisas que me irritam. Fazer uma peneirinha da amizade, eu chamo de peneirinha da amizade, quando você faz aquela limpa de amigos que não te agregam mais, que não foram pro mesmo lugar que você e que de repente se tornaram pessoas desagradáveis do seu convívio. Isso a gente também pode acrescentar para a família. Não é sempre que um parente vai ser legal, bem-vindo, querido. Então, eu acho que eu não vejo mais hoje em dia problema em me desligar dessas pessoas com mais facilidade. Eu acho que antes eu tinha uma cabeça de, ah, mas foi meu amigo a vida toda. Ah, mas poxa, é meu tio. Agora não, agora é, foi, mas agora não tá me fazendo bem, não quero mais, tchau. Então, acho que essa seria uma dica, você, de fato, fazer uma limpa nas coisas que te irritam agora. Se o seu vizinho de cima está fazendo uma obra, se, de repente, tem uma maquita na sua cabeça, aí, de fato, você está livre para ser uma pessoa um pouco irritada, porque não tem o que fazer. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado aí, não se irritem comigo.
Escutando a Camila, e fiquei pensando numa coisa que ela falou, dessa sensação de como parece que a gente vem se ofendendo com muita facilidade, por muito pouco, e isso justamente por um estado mais de irritabilidade maior. E esse exemplo que ela deu das pessoas que trazem sempre o assunto para si, eu achei muito interessante, que é essa falta mesmo de escuta e falta de capacidade de conviver um com o outro, e de você, uma dificuldade de coabitar o mesmo espaço até.
Uhum.
E você se ofender, se alguém gosta de uma coisa e você não gosta, por que que você vai se ofender com isso? Por que que você vai querer comprar briga com essa pessoa? Precisa mesmo uma separação aí.
É, tá identificado demais com o objeto. Esse é o grande drama dos Swifters que ela foi lá e citou. Que é tá tão identificado com o objeto idealizado, que é uma coisa que você falou bastante ao longo da nossa conversa. Mas tá tão identificado com esse objeto idealizado Taylor Swift que...
Não pode existir ninguém no mundo que não gosta dessa pessoa.
Exato. Que é a mesma coisa de todos os fandoms.
Uhum.
Da Beehive, dos fãs do BTS, dos... Enfim.
Dos Vitter Lovers.
Dos Vitter Lovers, ou mesmo de quem joga League of Legends, Free Fire, Roblox, Minecraft, enfim. Todos esses fandoms que parecem estar organizando boa parte da cultura hoje. E aí qualquer tipo de crítica é interpretado automaticamente como um ataque.
Uhum.
E aí vem uma manada raivosa tentando derrubar aquele que foi o autor do impropério, da audácia de estabelecer algum tipo de crítica. Mas, de novo, a questão é, tá numa identificação muito maciça, porque sente como um ataque. Eu achei bom no começo da fala da Camila, quando ela traz essa ideia de respeitar e até temer um pouco o poder contagiante da irritabilidade.
Sim.
De como no ambiente familiar ou na vida cotidiana, a irritação ela tem que ser guardada para alguns momentos. Porque se ela passa a ser o modus operandi de tudo, vai ser muito difícil conseguir sustentar os vínculos.
Completamente. A gente vai ter que, de alguma forma, saber administrar essa irritabilidade e se observar. E aí se autoconhecer mesmo sobre o seu estado emocional. E ver o que, que vai também engatilhar você. Por que, que você vai atrás do motivo para se sentir incomodado? Então tem aí uma necessidade de se responsabilizar pela nossa irritação, mesmo que essas provocações pareçam vir sempre de fora. Porque até mesmo se você pensa, um mesmo evento externo pode esgotar sua paciência num momento, mas no outro dia não te abalar.
Uhum.
Então vale uma mãozinha na cabeça nessa hora e refletir, olha, eu acho que hoje, de fato, eu estou irritado. Então eu vou minimizar as chances de fazer coisas que vão ser impulsivas, que vão prejudicar as minhas relações, e se antecipar um pouco. Acho que a análise também ajuda muito nesse sentido, você fazer alguns cálculos, assim. Isso é maturidade emocional. Não é nunca se irritar, não é achar que as pessoas que se irritam são inferiores, ou... Claro que a gente não quer deixar a primitividade e a selvageria tomar conta. Então, para isso, vale a gente ter uma comunicação também mais assertiva e honesta com os outros, e respeitosa.
No lugar de acusações raivosas.
É, e mesmo num sentido de avisar, oi, queria te avisar que hoje eu tô irritado. Por um aspecto, tem a ver com você, mas por muitos outros não. Não é sobre você. Ou mesmo, não tem nada a ver com você, mas eu quero te avisar que eu tô irritado hoje. Então vou te pedir um pouco de paciência. A gente não tem que ter vergonha de admitir que tá irritado. Isso não faz da gente uma pessoa inferior. Porque eu acho que existe também esse ideal da pessoa que é supostamente evoluída, entre aspas, que nunca perde a linha, que tá acima de tudo e de todos, que olha de cima, que não se abala fácil. A pessoa que faz meditação, a pessoa que faz análise, inclusive. Então ela tá sempre tranquila. E os outros são loucos, são selvagens, são barraqueiros. Só que essa pessoa que acha que nunca perde a linha, ela pode ser muito nociva para as relações. Porque ela vai reprimir os seus afetos e vai tender a se comportar de uma forma muito irritante, que é passivo-agressivo. Não sei se você conhece esse termo.
Essa última imagem que você trouxe me fez pensar, Lucas, em como é complexo. E aí você falou, putz, tem dias que eu tô irritado. E não é com você, ou talvez seja um pouco com você, mas esse teu raciocínio...
Ou vai sobrar pra você.
Ou vai sobrar pra você. Mas esse teu raciocínio me fez pensar em como é sobre um monte de coisas. E eu queria elaborar um pouquinho sobre isso. Você sabe que eu tô relendo Segúrios Antes que Caiam, do Christopher Bolas.
Sei.
Catch Them Before They Fall. Aquele psicanalista estadunidense que foi recentemente traduzido, finalmente, pela editora Nós. E tem uma passagem que ele fala sobre experiências emocionais que é o meu capítulo favorito do livro. Ele fala sobre como um afeto é um evento interno único. Geralmente um estado mental e corporal, tipo ansiedade, alegria, raiva ou medo. Mas não existe a ideia de uma emoção. Existem experiências emocionais que vão ser essas condensações de muitos elementos internos. Uma experiência emocional é uma organização. É quase como se fosse um sonho acordado. Ou seja, não tem nada puro, não tem nada em estado bruto, não tem estou irritado por isso. Porque o que eu acho que eu estou sentindo, muitas vezes, é a junção de vários afetos, memórias, desejos e expectativas em movimento. E aí tem uma parte desse capítulo em que ele fala sobre como a gente precisa respeitar a dor. Porque as pessoas choram, gritam, urram, se debatem, geralmente empregam todos os recursos disponíveis para conseguirem ser quem elas são. Esses estados em que a gente vai pegando tudo o que a gente pode para conseguir manifestar o que a gente é, ou o que a gente está sentindo, ou qual é a dor que a gente está acessando, para o Bolas, não são estados de identificações projetivas, mas são objetificações projetivas. Nos momentos mais infernais das nossas vidas, em que a gente tenta se objetificar, perguntando para Deus, para o cosmos, para a vida, por que eu sou desse jeito? Só que nada é projetado pelas pessoas da mesma forma. Cada um de nós é uma coisa específica. Ou seja, a gente está sempre irritado por uma condensação de eventos internos únicos e que estão mobilizando várias coisas ao mesmo tempo, inclusive expectativas, desejos, afetos e memórias. E que às vezes a gente vai coisificar, porque perante esses objetos que nos irritam, a gente também se sente um pouco coisificado. Ou retornado a um estado de que, por que eu sou essa coisa? E por que essa outra coisa me coisifica ou faz isso comigo? Quase como se andasse um monte de coisas em bando, dentro de nós. É estar irritado ao mesmo tempo porque estragou a minha camiseta favorita, mas também pelas condições de vida, nesse sistema que a gente vive, num sentimento de solidão que rememora muitas vivências do passado. E talvez uma falta de linguagem para poder dar conta de tudo isso. Mas aí eu já estou indo longe demais.
Eu concordo que as emoções vêm todas muito misturadas. E é difícil, talvez, nomear todas elas, identificar todas elas. Mas eu sinto que tem algumas que predominam em alguns momentos. E como lidar com uma pessoa irritada? Porque quando você está convivendo, encontra alguém que está triste ou que está ansioso, a gente consegue ser mais empático. Agora, uma pessoa que está irritada ou que está agressiva, é quase impossível a gente apoiar essa pessoa ou escutar ela, porque muitas vezes o discurso já vem engatilhando alguns códigos que fazem a gente não baixar a cabeça. A gente entra numa postura também defensiva e fica difícil, como a gente já falou, separar o que é meu e o que é do outro. E a conversa tende justamente a misturar as coisas. Porque essa pessoa está irritada comigo ou ela está irritada porque ela é irritada ou outras coisas irritaram ela? Qual que é a diferença? Essa pessoa está desregulada e a gente está tentando não confrontar esse sujeito, tentando ajudar esse sujeito, tirar ele daquele estado emocional. Mas como é que você vai ter empatia com alguém que está descarregando em você de qualquer jeito, ou mesmo coisas que inclusive não tem nada a ver com você? É impossível não responder a essas provocações. Porque a pessoa irritada, ela tá louca para brigar. E aí você cai numa cilada de ser estimulado pela hostilidade. Ainda mais se você também não tá muito bem dos nervos naquele momento. E aí a gente realmente corre o risco da violência, de romper o pacto civilizatório, de machucar um ao outro. Aquela relação, inclusive, pode não ter mais volta. Às vezes por coisas muito mundanas. Mas é que tinha mais coisas por trás. Coisas que nunca foram conversadas, que talvez nunca venham a ser conversadas. E aí eu fico pensando que o que mais se fala hoje em dia é sobre a gente estabelecer os limites. Aprender a dizer mais não. Quais são os limites saudáveis num relacionamento? Ou em certas situações, para prevenir essa irritação de se sentir sobrecarregado, de se sentir desrespeitado. Quando que a gente coloca esse limite do não? Isso aqui eu não vou tolerar. Porque isso aqui vai me tirar do sério. Como que a gente faz isso?
Eu acho que a gente pode deixar por aqui. Não acho que exista mais nada nessa sessão que a gente possa dizer.
Vamos se acalmar então, escutar uma música, ler um livro, um podcast.
Dá uma volta para se acalmar.
Até. Tchau.